brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de 12h30 até as 13 horas. Programa aqui ao vivo, agora 12h34, está aqui me ajudando hoje na parte técnica o nosso amigo Donizete, que está cobrindo aí as folgas do Evaldo, do Jean também durante esse mês. Aliás, esses caras só tiram folga. Nunca mais encontrei um deles aqui. Ganham bem pra caramba e estão sempre de folga, né, Donizete? Bom, abrimos o programa com essa linda música instrumental do grande guitarrista do Yes, o Steve Hall. Esse é um CD do ano de 1991, chama-se Turbulence, e nós escutamos a 10ª faixa desse trabalho, que é um trabalho solo do guitarrista do Yes. Eu tenho todos os trabalhos desse guitarrista, que eu aprecio muito. Hoje, quando eu acordei, eu me lembrei muito desse disco, vim ouvindo aqui para a rádio, e aí escolhi essa faixa 10 desse trabalho para a gente abrir o programa de hoje. Vamos lá. Eu trouxe aqui hoje uma bíblia, onde tem três trechos que eu quero evidenciar aqui para vocês, em função de algumas perguntas que me fizeram nos últimos dias. Eu faço várias palestras, vários cursos, e as pessoas às vezes perguntam: olha, Wagner, aqueles trechos da Bíblia que tem relatos de saídas do corpo, existem muitos. Eu tenho mapeado esses temas, já falei desse tema muitas vezes aqui no programa ao longo dos anos. Vocês que são ouvintes antigos do programa já ouviram eu falar sobre isso diversas vezes, mas sempre vão chegando novas levas de pessoas que não ouviram os programas anteriores e têm dúvidas em relação à Bíblia, seja por pressão familiar, de religiosos da família, seja por pressão da própria pessoa, que às vezes teve uma educação bem religiosa e de repente se vê envolvido em fenômenos parapsíquicos, com a sua eclosão espontânea de fenômenos anímicos e mediúnicos, e aí não sabe lidar direito. E às vezes a pessoa vai estudar o tema num grupo espiritual aqui ou acolá, mas mesmo assim ela ainda tem aquela bagagem anterior da educação religiosa que funciona como um freio para ela, às vezes, porque é uma repressão, muitas vezes, que é feita com as crianças, sem dar-lhes a liberdade de expressão, de escolha de culto ou de credo. Então, eu acho que nós podemos passar para os nossos filhos pequenos valores de caráter, de honra, valores de fazer o bem sem olhar a quem, de ser sempre correto, de procurar crescer, de respeitar os outros, de respeitar os pensamentos diferentes dos outros, os direitos de crença alheia e a liberdade de expressão. E deixar que os nossos filhos cresçam e, como adultos, com o discernimento que nós ensinamos a eles da infância, eles escolherem o caminho que eles decidirem por conta própria deles, porque eles também são espíritos encaixados aqui na Terra, eles trazem tendências anteriores de vidas anteriores, e não adianta, por exemplo, eu batizar uma criança sabendo que ela foi hindu ou muçulmano ou judeu na vida anterior. Ô, Donizete, eu encaixo ela como se ela fosse cristã, porque é a referência ocidental clássica, né, social nossa aqui, cultural, e, no entanto, é um hinduzinho encarnado que sequer vai ser cristão lá na frente. Ele, às vezes, vai escolher uma outra área, vai fazer yoga, sei lá, vai gostar de coisa chinesa, não sei. Então, isso é muito relativo, né? E então, eu cresci numa família que parte era evangélica, então eu vi coisas assim do arco da velha. Minha mãe queria queimar meus livros quando eu era adolescente. Eu já contei essa história aqui tantas vezes, né? Meus irmãos não falavam comigo porque eram crentes de igreja diferente. E o mais curioso, Donizete, em casa, o meu pai era materialista. A minha mãe era evangélica e a minha avó era católica, e os meus dois irmãos eram crentes de igreja diferente. Imagine eu tendo saída do corpo aos 15 anos nessa casa, e quando eu contei para minha família que eu saía do corpo, foi uma celeuma. Meu pai disse que eu estava louco, minha mãe disse que eu estava com o diabo, minha avó também. A minha avó era católica e a minha mãe era evangélica. Eu não entendia, Donizete, as duas se odiavam em nome de Cristo, por divergências ideológicas e religiosas. E a minha mãe e a minha avó nunca concordavam com nada, mas abriram uma exceção no meu caso. O garoto está com o diabo. Era a única coisa que elas concordavam. Então, cresci com essa pressão. Minha mãe levava o pastor em casa para tentar me doutrinar. E aí, por essa época, eu já lia de tudo, sempre li bastante, felizmente, e sempre mantive a mente aberta, sem prender minha consciência em área nenhuma e buscando equilibrar todas as informações que eu lia dentro de um equilíbrio no meu próprio coração. Então, mapeei a Bíblia, pesquisei a Bíblia naquela época e fui descobrindo lentamente diversos trechos que faziam alusão às saídas do corpo também. Então, quando eu descobri esses trechos, quando tanto minha mãe quanto o pastor iam me pressionar, eu usava esses trechos da Bíblia e falava, tá aqui, ó, e eles eram obrigados a calar a boca, porque eles não tinham como ir contra a Bíblia, porque aquilo ali estava evidenciando. Então, eu selecionei, dentre vários textos, três textos do Paulo de Tarso, que eu vou citar o capítulo e versículo. Você deve pegar a sua Bíblia e dar uma olhada e conferida. Eu não invento nada, vou te dar o capítulo e versículo, você usando o seu discernimento, você conclui aí. Só que antes de eu passar esses três textos, e só lembrando que tem trechos em Ezequiel, no Apocalipse de João, tem um monte, gente, fora trabalhos também que falam de imortalidade da consciência, tem textos de reencarnação, a discussão de Nicodemos com Jesus, sabe? Também tem os discípulos perguntando de Jesus, cadê o Elias que havia de vir? E Jesus responde que era o João Batista, isso está em Marcos, por exemplo, mas hoje eu quero me ater aos trechos do Paulo de Tarso, em especial, que fazem alusão à saída do corpo, tá bom? Antes, eu queria fazer com vocês o seguinte. Aliás, é melhor passar esses trechos antes, senão não vai dar tempo depois, aí me complica. É assim, vamos lá. Gente, por favor, anote aí. Paulo de Tarso escreveu duas cartas aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, então anote aí, Coríntios 1, capítulo 15, versículos 35 a 44. Sendo que o versículo principal desse trecho é o versículo 44. Eu vou repetir, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 35 a 44. Perguntaram ao Paulo de Tarso, no versículo 35, o seguinte, alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? E aí o Paulo de Tarso respondeu o seguinte, insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Isso é legal, Donizete, porque o Paulo de Tarso aqui faz uma distinção entre a densidade da proteína da carne de animal. Então ele fala, há uma diferença da carne de vermelha, a carne dos peixes, a carne do homem, isso é interessante. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela, há diferenças de esplendor. Então ele faz a diferenciação entre um corpo que nasce na Terra e algo que veio das estrelas, que é totalmente diferente, né? E ele vai citando ainda. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Agora, olha o versículo 44, Donizete. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ou seja, quem é o criador da expressão corpo espiritual, Donizete? Paulo de Tarso, aqui na Bíblia. Coríntios 1, capítulo 15, vá no versículo 44, está lá isso que eu acabei de ler para vocês. Então, outrora, eu escutava a gente falar assim, esse estudo de corpo espiritual é coisa do diabo, isso é coisa de espírita, isso é coisa de ocultista. Conversa fiada, a expressão corpo espiritual é paulina, é cristã. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. E se corpo espiritual é estudo do diabo, o criador da expressão também seria endiabrado, não? Então não tem como ir. Quando eu falava isso para minha mãe, o pastor dela, eles calavam a boca na hora, porque não tinha como ir contra o Paulo de Tarso. Ele é o criador da expressão corpo espiritual, que um ocultista ou teosofista chamaria de corpo astral, um espírita chamaria de perispírito, em grego, psicossoma, e daí por diante. A expressão corpo espiritual, ela é paulina, ela é cristã, não é invenção de nenhum estudante espiritualista, por incrível que pareça. Agora, para melhorar mais ainda esse raciocínio, vão em Coríntios 2, capítulo 12, do versículo 2 até 4. E aqui o Paulo de Tarso narra uma experiência fora do corpo. Eu vou repetir. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. Veja só. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Ou seja, a expressão fora do corpo está duas vezes no texto aqui do Paulo, quando ele deixa na entrelinha, se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Ora, se o tal homem foi arrebatado ao paraíso, não foi com corpo físico, e sim com um corpo espiritual, expressão criada pelo Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios. Quando ele fala que esse homem foi arrebatado ao terceiro céu, é primeiro céu plano físico, segundo céu plano astral, terceiro céu plano mental, ou seja, um plano elevadíssimo, não é? Como é o caso aqui. E quando ele fala um homem em Cristo, significa que era um homem cristão que teve essa experiência. Ao que tudo indica, o próprio Paulo de Tarso. E qual é o histórico dele? Desmaia na entrada de Damasco. Ele era um centurião. Fica desacordado. Quando ele volta a si, volta cego, sem enxergar. Dias depois ele volta a enxergar e diz que durante a hora que ele cai de joelhos ali, que ele perde por instantes a consciência, que ele viu Jesus e que Jesus dizia para ele, Saulo, Saulo, por que tu persegue a mim e aos meus? E aí quando ele volta se torna o maior pregador cristão. Ora, se o Paulo de Tarso viu Jesus, quando ele estava ajoelhado, num estado alterado ou meio desmaiado, ele estava para fora do corpo. Então é isso que ele relata aqui em Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. Eu vou repetir, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Isto é uma saída do corpo. E deixe também esclarecer para vocês uma coisa. Ao citar esses trechos, eu não estou citando esse trecho para religiosos dessa ou daquela doutrina. Não, eu estou falando disso para vocês que são ouvintes do programa, estudantes espirituais e que tinham dúvida se a Bíblia tinha textos de saída do corpo ou não. Tem, e eu estou falando para vocês. Não é para confrontar a crença de qualquer pessoa. Isso faz parte do estudo espiritual e eu, como estudo bastante, procuro esclarecer. Então, estou dando capítulo e versículo para você ir lá e olhar. E se você pedir um pastor ou um padre ou um religioso para interpretar, ele vai camuflar o troço, vai escamotear e dar outra versão na tentativa de fugir da realidade, que é a saída do corpo que está aqui. Agora, para melhorar mais ainda, ô Donizete, vamos lá em Atos, também o Paulo de Tarso aqui narrando, Atos capítulo 22, versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Que você quer mais, Donizete? É o Paulo de Tarso. Agora, alguns religiosos, eles vêm alterando a Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia vem sendo adulterada há muitos séculos. Mas o incrível é que vários religiosos continuam nas traduções eliminando pequenas coisas. Então, por exemplo, faz um teste, Donizete. Pegue quatro Bíblias, uma de tradução com autor evangélico, outra de tradução com autor católico, uma tradução popular e uma outra tradução. Quatro Bíblias. Abra nas mesmas páginas, mesmos capítulos e versículos. Você vai ver sutis diferenças na tradução. E alguns trocam alguns trechos. Esse trecho que está aqui, Atos 22, versículo 17, ó, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Sabe como é que está em algumas Bíblias? Enquanto eu estava no templo orando, entrei em êxtase, para justamente tirar a expressão arrebatado para fora de mim, para tirar a projeção astral que estava ali. Então, faça um teste, caros ouvintes. Quatro Bíblias diferentes, abram. Vocês vão notar sutis diferenças que o pessoal vem alterando, trocando um trechinho aqui e ali, para matar, escamotear algumas verdades que o pessoal não aguenta e que são temas espirituais que estão na Bíblia. Então, estou citando esses três trechos do Paulo de Tarso como fator de esclarecimento para vocês no dia de hoje. poderia trazer João, Ezequiel e vários outros trechos que eu tenho mapeado aqui. Eu tenho 4 Bíblias para comparar e eu não sou um cara ideal para alguém discutir capítulo e versículo, porque eu tenho uma memória boa para caramba, eu vou destruir o adversário, né? No caso que estiver confrontando, no sentido de destruir o raciocínio ruim, porque o pessoal fala a Bíblia, fala isso, ah, mas no capítulo tal fala outra coisa, e aí vai ficar difícil qualquer tipo de raciocínio. Tem gente que é repetidora de capítulo e versículo, ela já não raciocina por ela própria. Você fala algo, ela fala capítulo tal, versículo tal, ela é um papagaio repetidor de capítulo e versículo. Na minha família, meu irmão era assim. E, no entanto, ele não conhecia nada. Quando eu peguei esses capítulos e versículos e comecei a olhar, minha família inteira calou a boca, porque não tinha como ir contra a Bíblia. E eu repito, o que eu estou fazendo aqui hoje é esclarecer os temas espirituais projetivos que estão na Bíblia. Não é para confrontar a religião de ninguém. Esse programa é voltado para estudantes espiritualistas em geral, aos quais eu estou me direcionando agora. Vocês têm aí os capítulos e versículos. Caso alguém diga para você que saída do corpo e outros temas são coisas do diabo, mostra aí os capítulos e versículos do Paulo de Tarso, cale a boca do ignorante e mande ele cuidar da sua própria vida, porque seu estudo espiritual tem nada a ver com o diabo, tem a ver com despertar da consciência, discernimento e outras coisas mais. E outra coisa importante, não adianta carregar a Bíblia na mão se você for um idiota. Não adianta carregar a Bíblia na mão se você estiver cheio de ódio, e não adianta carregar a Bíblia na mão se você não respeitar o posicionamento diferente de outra pessoa, que às vezes cuida de outra religião, tem outros parâmetros e está crescendo lá sem a tua doutrina. E tem uma coisa também pesada, Donizete, que é incrível. Nada afeta mais um fanático religioso do que encontrar alguém de outra religião feliz. E pior, nada afeta mais um fanático religioso do que encontrar alguém que não segue religião nenhuma feliz da vida. Porque aquela pessoa é a prova de que é possível ser feliz sem aquilo ali. Então a pessoa tende a atacar o outro dizendo que o outro está com o diabo ou que o outro está desviado, porque é a forma de você atacar a felicidade do outro que está fora da tua linha. E um detalhe importante, muitas pessoas saem de grupos e são atacados pelos remanescentes do grupo porque saíram. E às vezes a pessoa saiu porque não se identificava mais com a linha daquele grupo, não era a praia dela. Não é porque ela é inferior ou superior, simplesmente a característica dela é outra e ela enjoou daquela linha de pensamento e quer fazer outra ou nenhuma. E todo mundo tem o direito de seguir o caminho que quiser. A Constituição brasileira garante liberdade de expressão para todos nós. Você não tem que dar conta para outra pessoa daquilo que você segue. A Constituição te garante direito de livre expressão. O outro não tem direito de te atacar, porque a Constituição garante esta liberdade de expressão. Nós estamos no Brasil, felizmente, né? Então, o que ocorre? Eu vi na minha casa, Donizete, uma pessoa, por exemplo, saiu da congregação evangélica da minha mãe. Minha mãe se reunia com as colegas dela e o pastor, botava o retrato da pessoa em cima da Bíblia e ficava orando para a pessoa voltar. Isto é um tipo de pressão espiritual, né? Na tentativa da pessoa voltar. Como a pessoa não voltava, eles diziam que o diabo tinha levado. Isto também ocorre em outros grupos. Se você está num grupo espírita e de repente você sai por algum motivo, alguns podem falar assim, foi o obsessor que levou ele. Se você está num grupo teosófico, né, você sai, aí alguém fala, foi o mago trevoso que levou ele. Você está num grupo budista e sai, dizem que foi o teu ego que te tirou. Agora, o pior de tudo são os grupos de projeciologia e conscienciologia. Se você sai de lá, o pessoal fala assim, está desviado da tua programação existencial. Conversa fiada. Eu saí de vários grupos, estou feliz da vida. Conheço outros que saíram também então. Agora, conheço gente que saiu de grupos e teve que fazer terapia, ô Donizete, porque se sentia tão autoculpado de ter saído que tinha que fazer terapia. E o grupo inteiro atacando, você perdeu sua programação. Conversa fiada. Você pode colocar bem claro que você está dentro da sua programação espiritual, estando feliz com a sua nova opção. Isso é igual um casamento. Você separou e de repente conheceu uma pessoa nova, vá ser feliz com a outra. Esquece o passado. Aí, de repente, a outra pessoa que ficou lá para trás fica te julgando, te atacando. Ele está mal com a outra pessoa e de repente está mais feliz do que com a pessoa anterior. A mesma coisa grupos fazem, grupos espirituais, inclusive, que deviam ter um nível de ética e consciência maior, atacam as pessoas que saem, chamam essas pessoas de dissidentes, mini-dissidentes, que está perdido, conversa fiada. Eu saí de vários grupos e sempre melhorei quando eu saí dos grupos. Não porque os grupos eram ruins, é porque eu estava me sentindo abafado e estrangulado dentro dos parâmetros do grupo e eu tinha parâmetros maiores para trabalhar, que são parâmetros que a minha própria consciência me dizia que eram claros. E de repente alguém chega e fala assim: olha, Donizete, sua programação espiritual está errada, saiu do grupo, você está errado. Isto é uma sacanagem, é uma falta de ética, é uma crueldade com você, que era meu colega e saiu. Quer dizer que você saiu, agora virou meu inimigo, virou um dissidente, virou um babaca porque saiu. Conversa fiada. Você às vezes saiu do grupo, montou o teu grupo, ou foi fazer outra coisa que você achava melhor, e está fazendo muito bem. Apenas não faz com o grupo anterior. Mas você sabe o que você tem que fazer, e continua fazendo fora ou em outro lugar. Então a resposta que sempre tem que ser dada contra quem ficou e que fica atacando a pessoa que saiu: fique feliz fora do grupo e prova na prática que você está muito bem, que isso é a única prova que você pode dar para o mundo. Seja feliz com a sua opção e esquece o que os outros estão falando, toque a bola para frente. Já chegamos ao final? Donizete, você fala muito, cara, já chegamos ao final? Gente, telefone de contato 2063-5381 aqui em São Paulo, site na internet ippb.org.br. Eu faço palestras todas as sextas, gratuitas às 20 horas, e a partir dessa sexta, dia 1, durante as 5 sextas do mês de agosto, que excepcionalmente tem 5 sextas, eu vou estar fazendo um mini curso gratuito sobre saídas do corpo e a história dos grandes projetores da história lá no IPPB. É só ligar no 2063-5381 e pegar a informação. É gratuita essas 5 sextas para quem quiser estudar um pouquinho desse tema. Donizete, obrigado aí pela assistência no programa, e nosso amigo Albino aí está chegando para fazer o programa dele. Até mais.
Tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.